Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está no 52º episódio de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno, onde Lucas Goldstein está ao lado da cheirosa, da inteligentíssima, da elegantérrima, da sensacional Gabi Mosman, analista fundos e starts da Suno Research. Olá, Gabi.
Olá, Lucas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Bolso e na...
Eu espero que você esteja conosco desde o episódio número 1 e para você maratonar é simples. Primeiro, siga a gente para não perder episódio e depois vai rolando, vai deixando no meio da sua academia, no meio do carro, no meio da sua viagem, é isso aí, né?
Isso mesmo, gente. Aperta o play aí e vai escutando. Faz aí um binge watching do Bolso na Bolsa, só que seria mais um binge listening, eu acho. Eu aqui inventando minhas gírias.
Em vez de maratonar o Netflix, maratone do Bolso na Bolsa, seu bolso agradece, né? Seu saldo na conta também, mas hoje a gente não vai falar muito de saldo, a gente não vai falar muito de renda fixa, a gente não vai falar muito dessas coisas do bolso, a gente vai falar de coisas da bolsa, tá certo? A gente vai chegar numa saladinha de letras que é interessante não somente para o analista, que é o caso da Gabi, mas para aquele investidor mais um pouquinho que digamos assim, tirar a água do joelho, entrar até o umbigo, né?
Isso mesmo, assim, para aquele investidor que quer começar a entender um pouquinho mais da análise de ações, é legal a gente citar, gente, que a análise de ações não se resume a só alguns indicadores, é muito mais que isso, são várias outras compreensões, mas aqui a gente vai trazer algumas informações práticas e vale lembrar, pessoal, para vocês conhecerem o Suno Analítica. Por quê? Lá no Suno Analítica, vocês podem botar o nome da ação que vocês estão procurando. Vocês vão ter todas essas informações que a gente está falando aqui, todos esses indicadores. Vocês passam o mousezinho por cima, vai ter a explicação do que são cada um desses indicadores. Então, fiquem à vontade para...
Para você rever, né? Porque se você acabar esquecendo, você consegue ter aquele resumo bem rápido para ativar o seu cérebro, né?
Isso mesmo, a gente na Suno tem muito conteúdo de qualidade e gratuito. E também vale lembrar que no meu canal do YouTube, Gabriela Mosman, tem vários vídeos explicando também o que a gente vai falar aqui. Aqui a gente vai mais complementar, falar sobre algumas outras coisas. Mas não se esqueça de me seguir lá no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. É @Gabriela.
@Gabriela Mosman também no TikTok, né?
Exato.
Temos TikToks dela dançando, cantando, fazendo memes e ensinando indicadores fundamentalistas, que é o tema deste episódio. Eu quero saber primeiro do dia a dia da Gabi. Quando você vai analisar uma ação, quais são os indicadores que você mais usa?
Então, depende muito da empresa em si, tá? Mas aqui vamos tentar generalizar, gente. Eu não quero entrar nas questões de governança, qualitativo. Indicadores fundamentalistas, eles são muito mais quantitativos, muito mais a gente vê os números. Mas, lembrando, de novo, não faça um investimento numa ação só por alguns indicadores, sem você conhecer mais profundamente o qualitativo, tá? Só aqui um disclaimer. Alguns indicadores que eu gosto muito de olhar são os de rentabilidade, aí ROI, ROIC, eu gosto de ver o dividend yield, eu gosto de ver as margens da empresa, tá? Principalmente a margem líquida. E alguns indicadores assim que eu sinceramente não olho tanto, mas eu sei que são importantes, é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, e muitas vezes eu gosto de dar uma olhada em geral para ver se não tem nada assim muito discrepante, sabe? Porque mesmo algum indicador que talvez eu não olhe muito, mas daqui a pouco salta o olho, nossa, isso aqui tá muito estranho. Você vai lá, dá uma olhadinha, opa, vamos dar uma analisada aqui. Então é mais assim, passar um olho em geral e ver se alguma coisa tá gritando.
Pra quem quer dividendos, eu sou um investidor que já tem um tutuzinho no bolso, eu quero receber uma renda bacana, digamos assim, fazer o dinheiro trabalhar por mim. Quais são os indicadores que o investidor em dividendos tem que prestar mais atenção?
Show! Isso é muito importante porque é que muitas pessoas, elas confundem esses indicadores, tá? Então, vamos lá. Gente, o dividendo é o valor que a empresa tem do lucro e ela distribui em dividendos. O que eu quero dizer? A empresa, ela lucrou 1 milhão e ela vai distribuir 100 mil em dividendos, tá? Isso vai ser o payout, que vai ser a proporção do que ela está distribuindo de dividendo sobre o lucro. Então, desse 1 milhão, ela distribuiu 100 mil, logo, o payout é de 10%, tá? Então, esses 100 mil vão para dividendos, beleza? Agora, quanto desses 100 mil vai ir para cada ação? Vamos supor que a empresa ela tenha aí 100 mil ações sendo negociadas na bolsa. Logo, 100 mil, que é os dividendos que estão sendo pagos, o bolo total, dividido por 100 mil ações, você vai ter R$1 de dividendo por ação, tá? Isso vai ser o dividendo por ação, na sigla DPA, beleza? Agora, a gente tem aí um dos indicadores mais famosos. Agora, a gente tem um dos indicadores mais famosos, que é o Dividend Yield. Ele, esse nomezinho em inglês, bonitinho. Mas ele é apenas essa proporção do que o dividendo que você ganha em relação ao preço. E eu tô falando aqui tudo em um ano, tá? Porque esses indicadores são sempre relacionados aos últimos 12 meses, tá, pessoal? Então, o dividend yield vai ser em relação a esse dividendo que você ganhou por ação sobre o preço da ação. O que eu tô querendo dizer com isso? A ação custa R$10 e você tá ganhando R$1 de dividendo. Logo, R$1 dividido por 10 vai dar 10%. Logo, o dividend yield dessa empresa é de 10%, porque em um ano você está ganhando 10% do valor daquela ação em dividendos, tá? É assim, esses três indicadores, eles são simples de entender, só que muita gente confunde por não entender como que vai se dando esse processo que cada um vai dizer.
Já passou pela sua cabeça como não ser mais um escravo do dinheiro e viver de renda? Como viver de renda na Bolsa de Valores? O caminho rumo aos dividendos das melhores empresas. De graça no link da descrição. E digamos que eu sou um investidor mais jovem, que eu não tenho tanto tuto no bolso, eu quero crescer meu capital, né? Fazer com que as empresas que eu invisto cresçam e eu acabe ganhando valor, ganhando dinheiro na minha conta, da minha corretora com isso. Quais são os indicadores que eu devo ir atrás?
Nesse momento, é ideal que você busque alguns indicadores de rentabilidade vinculados a alguns indicadores do preço da ação. O que eu quero dizer com isso? O ideal é você buscar aquelas ações que estão descontadas. Então, aqui o PVP seria interessante, que é o preço da empresa.
Ações descontadas é o quê, especificamente?
É aquela ação que está mais barata do que o valor dela mesmo. Assim, eu olho como analista e eu acho que essa ação, o preço justo para ela seria 30, mas ela está sendo negociada a 20, então ela está mais barata. E se eu ver ação que pode vir a ter esse ganho de capital, tá? Então, o PVP é um valor bem interessante porque, claro, ele não vai ser o único indicador para dizer se essa empresa está barata, mas ele traz aí umas características interessantes. Por quê? Vamos entender o que é esse indicador. A gente vai ter o valor patrimonial da empresa. O que, que é isso? O que, que essa empresa vale? O que, que é o valor dos prédios, dos bens que ela tem, tudo que ela tem, tá? Então, é como se hoje vou parar essa empresa e vou vender tudo, tá? É o valor patrimonial dela. A gente dividindo esse valor patrimonial por a quantidade de ações, como eu dei aquele exemplo. Vamos supor que o valor patrimonial dessa empresa é de R$1 milhão e eu tenho aí 100 mil ações. Logo, o valor patrimonial por ação vai ser de R$10, tá? Logo, se a gente tiver um preço maior que R$10, ela pode estar um pouco cara, tá? Não necessariamente cara, tá? Isso vai depender de outras análises minhas. Mas, assim, esse indicador auxilia. Então, a gente buscar empresas que vão estar com um valor menor que R$10 nesse sentido. E o que eu quero dizer é isso? O que o PV, o P sobre VP traz? Que vai ser o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, você vai ter essa, esse indicador, ele geralmente vai ter aí ser de 0, podendo ser a 1 ou 1 até o infinito, tá? O ideal é você buscar empresas que tenham esse indicador menos que 1. Por quê? É o exemplo, o valor patrimonial por ação é de R$10 por ação e o preço é 8, 7. Então, se eu divido esse 8, 7 por 10, vai dar menos que 1. Mas agora a cotação da empresa está 15, 20. Olha, meu indicador ele vai estar 1,5, 2. Então, opa, aqui talvez eu não consiga ter um ganho de capital para poder investir nessa empresa. Claro que olhar só esse indicador, gente, não quer dizer nada. Porque, assim, a empresa pode, sabe, ter várias questões. Ela pode estar com o P sobre VP baixo porque ela tem problemas. Daqui a pouco está muito endividada. Ou ela pode estar com esse indicador muito alto porque ela está com desenvolvimento de novas frentes, investimento nela. Então, é muito interessante você olhar esse indicador em conjunto com indicadores de rentabilidade, para ver se esses indicadores de rentabilidade eles estão crescentes, os indicadores de margem da empresa, para ver se ela tem margens crescentes também. O que são os indicadores de margem, basicamente? A empresa ela vende um produto a R$10. Quanto desses R$10 fica para ela mesmo? R$5, R$3, R$1, 10 centavos? Então é importante você ver esses indicadores. Se eles estiverem muito bons, e o P sobre VP estiver baixo, ela não tiver muita dívida, pode ser uma boa indicação aí para alguém que está visando um ganho de... Eu sei que eu falo muito, só que não dá para dizer um indicador, gente. Você tem que ver aí como que esses indicadores eles se relacionam, tá? Então, é muito importante vocês entenderem esse relacionamento mesmo.
Para grandes empresas, qual é o relacionamento entre esses indicadores? Ele é mais especial quando eu quero ir numa empresa grande mesmo?
A gente precisa entender algumas coisas, né? A questão da fase que a empresa se encontra. Porque uma empresa já muito sólida, grande, daqui a pouco ela já tem muito market share, talvez ela não consiga ter rentabilidades muito crescentes, margens muito crescentes, e provavelmente o PVP ele vai estar próximo a 1, alguma coisa assim, porque são empresas que geralmente o nosso foco em investir nelas vai ser muito mais pelos dividendos. Então, ela está lucrando bem e distribuindo, porque talvez ela não consiga ter mais tantos projetos para expansão. Tá, então, assim, generalizando, geralmente empresas menores, a gente vai tentar vislumbrar muito mais esse crescimento de rentabilidade, de margens, de market share. Então, são indicadores que a gente tem que tentar vincular para a realidade da empresa, porque acaba que é um pouquinho disso, sabe? A gente não vai conseguir ter aí uma regra realmente de bolso para todas. A gente precisa entender um pouquinho dessa realidade.
Para small caps, para empresas pequenas, essa relação acaba sendo também diferente?
Sim, então, small caps, a gente vai analisar muito mais esses indicadores de rentabilidade, de crescimento, de ver como é que está o preço mesmo. E muitas vezes o que acontece nas small caps é que são empresas mais novas, a gente não consegue ter tanto histórico. Então, a gente às vezes não consegue utilizar tão bem os indicadores fundamentalistas. Por quê? Por ser uma empresa menor, às vezes a gente não vai conseguir ver uma consistência nesses indicadores ao longo do tempo. E por isso que não dá para a gente se vincular tanto nisso. É muito mais daí realmente uma análise qualitativa de entender esse mercado que ela está, como que ela pode ganhar mercado, como que ela pode crescer, se desenvolver, sabe, se reinventar. Então, a gente acaba vendo os indicadores fundamentalistas, sim, mas a gente não dá tanto peso. Já nas empresas grandes, a gente vai conseguir poder dar mais um peso, realmente. Não necessariamente naquelas super empresas, assim, gigantescas, que já estão aí com o mercado como um todo. Mas nas empresas de médio porte, os indicadores fundamentalistas conseguem, sim, trazer muito mais informações úteis do que nas small caps. Small caps é muito mais difícil fazer análise, porque, às vezes, elas não têm uma área de relacionamento com investidores, que são as áreas que fazem todos os a divulgação de resultado, que vão atender os analistas para dar informação. Muitas vezes elas não têm essas áreas tão bem estruturadas e é difícil ter informação. Então, acaba que o indicador fundamentalista, ele talvez não consiga trazer tantas informações como em empresas aí de médio e grande porte.
Eu quero saber de rentabilidade, quais são os indicadores mais interessantes nesse sentido para saber se a empresa realmente dá tutu?
Claro, assim, eu acho que são indicadores muito interessantes, tá? A gente tem basicamente três indicadores, que é o ROI, ROA e ROIC, tá? Eles são aí da sigla em inglês. Eles traduzem, não a mesma coisa, é um pouco semelhante? É, mas de novo, a gente pode utilizar eles diferentemente para algumas empresas diferentes, tá? Então, vamos começar pelo ROI, que é R-O-E, que é Return on Equity, que é basicamente o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto daquela empresa, considerando aí o capital investido nela, a de ações, tudo que ela tem, ela consegue gerar em retorno. Tá? Então, é um indicador muito importante para nós como acionistas entender aí como que ela faz o nosso dinheiro que a gente tem, compra em ação, que ela capta no mercado, como que ela consegue rentabilizar isso. A gente também tem o ROA, que é Return on Assets, que é semelhante ao ROI, só que ele vai olhar não a parte do passivo, que é o ROI que olha, mas a parte dos ativos do balanço de pagamentos. Então, todo a questão de fábricas, capital investido mesmo, não diretamente, mas tipo, o que você tem de estrutura, mão de obra, tudo que você tem de ativo na empresa mesmo, como você consegue gerar retorno sobre isso, tá? Quando a gente fala de retorno, a gente é o lucro líquido da empresa, tá? Então, a gente pensa assim, ah, se a empresa dá 1 milhão de retorno, mas ela tem 10 bilhões em fábricas, em equipamentos. Você fala, nossa, mas tipo, com tudo isso investido, ela só dá 1 milhão de retorno? Por isso que é importante. Daqui a pouco uma empresa com fábrica, equipamentos de 2 milhões consegue gerar 500 mil de lucro. Não parece mais interessante, mesmo que o lucro foi menor? Tá? Então é só para o pessoal entender um pouquinho. E por fim a gente tem o ROIC, que é R-O-I-C, que é Return on Invested Capital, que é basicamente aí uma subdivisão desses outros indicadores, que é você pegar o lucro da empresa e pegar o que foi capital investido mesmo, a aquisição de maquinário e tudo assim, mais especificamente, que você consegue ver muito a produtividade da empresa realmente, sabe? Então você faz aí um filtro dos investimentos na empresa para pegar os investimentos aí, o capital investido mesmo, e consegue ter aí um indicador um pouquinho mais direto. Mas claro que ele não é tão fácil quanto pegar aí o ROI ou o ROA, porque você pega direto aí no balanço financeiro da empresa. Ele é um pouco mais trabalhoso de...
E Gabi, então como é que você analisa as dívidas da empresa? Você acha que ter dívida é sempre ruim? Como é que a dívida acaba ficando muito grande e você começa a suspeitar que a empresa não consiga lidar com isso? Qual é o indicador que eu consigo saber desse momento?
Show. Existem vários indicadores de dívidas, tanto assim, diretos, percentuais. Muitas vezes você vai ter o valor da dívida sobre os ativos da empresa, sobre o que ela tem de caixa. Então, é interessante você olhar, sim, ver como isso se comporta historicamente e, mais que tudo, de novo, entender um pouquinho a empresa. Por quê? Empresas do setor elétrico, por exemplo, elas geralmente são mais endividadas, mas porque a estrutura do negócio delas permite. O que eu quero dizer? Essas empresas geralmente têm contratos de longo prazo muito extensos, então elas conseguem ter um fluxo de caixa bem previsível, então elas podem se endividar mais. Também porque o negócio delas necessita de muito investimento, de equipamento, estrutura. Então, são empresas que geralmente estão mais endividadas, tá? Eu não vou poder comparar isso com outros tipos de empresa que a dívida pode ameaçar o negócio. É interessante você olhar nisso as dívidas de uma empresa e tentar comparar um pouco com os pares de mercado dela. Porque você vai ver assim, uma empresa de energia elétrica, ela pode ter uma dívida alta? Pode, se você for analisar os pares de mercado dela, outras empresas, você vai ver que eles tudo têm dívidas mais altas. Mas agora você pega um segmento Y de consumo de alimentos, por exemplo, e você vai ver, nossa, essa empresa tem uma dívida alta, vamos ver os pares de mercado. Tem dívidas muito menores, então, opa, essa dívida aqui tá estranha, sabe? E é importante você ver como foi a evolução dessa dívida, o que é para a empresa, o que ela está utilizando para essa dívida. Porque mais que olhar o valor, o nível da dívida, é entender os contratos de dívida. Porque algumas dívidas podem ser baratas, outras podem ser caras. E isso não é replicado nos indicadores de endividamento da empresa. Então, eu e o Lucas, os dois podem ter aí 10 mil em dívida. Mas eu tenho 10 mil em dívida hoje, que tem uma taxa de juros de 5% ao ano. E o Lucas tem 10 mil em dívida hoje, que tem uma taxa de 30% ao ano. Vocês estão entendendo que é diferente? Então, a dívida, sim, precisa de uma análise mais qualitativa para a gente entender. Mas, assim, se você olhar os pares, você vai conseguir ver o que está estranho e o que não está, para ver se é uma dívida alta ou...
A Bolsa é o país dos investidores e contabilidade é sua língua oficial. Aprenda os conceitos necessários para analisar uma empresa com qualidade através do minicurso gratuito Contabilidade para Investidores. Link na descrição deste podcast.
Gabi, eu quero saber como é que eu consigo medir o crescimento da empresa. A gente já falou de diversos indicadores a respeito de preço, de valor, de dividendos, mas a taxa de crescimento, quanto o bolo cresce, eu consigo saber também?
Sim, então existe um indicador que é chamado CAGR, tá? Um nome estranho, é C-A-G-R, que ele vai te dar a taxa de crescimento médio de um período. O que quer dizer? A gente tem a empresa X. Esse ano você vai ver que ela cresceu 10%, ano que vem 5%, no próximo ela diminuiu 1%, depois cresceu 15%. E... assim, mas quanto que ela cresceu durante 15 anos na média por ano? Aí você tem o CAGR. Claro que ele vai depender do período, mas geralmente aí vai ter um padrão dos últimos anos. E você consegue ter uma noção de quanto que essa empresa foi crescendo em média. Porque, de novo, a economia muda. Por exemplo, esse ano com pandemia, talvez tenham empresas que tenham um crescimento negativo, igual o PIB está crescendo negativamente. Então, é importante você conhecer esse conceito do CAGR.
Realmente, a gente já falou, a gente começou o podcast perguntando como é que a Gabi analisa, mas o investidor iniciante analisar, quais são, digamos assim, os 5 indicadores que não pode faltar na hora do cara procurar lá no Suno Analítica, tem a tabelinha dos indicadores, quais são os principais?
Então, gente, os principais indicadores, eu acredito que é o dividend yield, tá? Como eu comentei, o lucro por ação, que é basicamente você pegar o lucro líquido da empresa e dividir pelo número de ações. Então, como eu comentei, a empresa lucrou 1 milhão, tem 100 mil ações, então ela deu um lucro líquido de R$10 por ação. Tá? Isso é interessante para você ver ao longo do tempo se isso está crescendo. Eu gosto, então, para o iniciante, ele vai ter que ver o preço sobre valor patrimonial. É, eu gosto também do ROI, que é um indicador um pouco padrão para todo mundo, por mais que o ROIC seja melhor, mas às vezes você não consegue ter ele tão bem explicitado. Então, vai no ROI. E a margem líquida, que é aquilo, né, gente? Você produz um produto a R$10. E depois que você tira os custos do produto, o imposto, tudo, quanto que sobra para a empresa? Então, isso é muito importante, porque quanto maior for a margem do produto que a empresa tiver, mais chance ela tem aí de se sustentar com aumento de concorrência ou com algum problema no curto, médio prazo. Então, esses indicadores, eu acho que eles em conjunto formam aí um bom beabá esses indicadores em conjunto, eles formam aí um bom beabá, um guiazinho para o investidor iniciante começar a olhar ali no sinal.
Estamos terminando a edição número 52 do No Bolsa na Bolsa, onde é sempre um prazer para mim, Lucas Goldstein, estar ao lado da analista fundos Start da Suno, a Gabi Mosman.
Muito obrigada, Lucas. Eu adoro a sua presença aqui do outro lado do meu computador. Mas a gente vai ficando por aqui, gente. Até semana que vem.